Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
A primeira informação do programa de hoje é do William Sopa. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, verificou o peso dos produtos tradicionais de Páscoa e segurança de brindes aqui no estado.
O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, finalizou nesta quarta-feira a Operação Páscoa. Foram verificadas mais de 16 mil unidades dos produtos mais consumidos nessa época, como ovos de chocolate, colomba pascal, chocolate em pó, chocolate ao leite, bombons, alfajores, barras e coelhos de chocolate, entre outros, além de pescados e congelados e enlatados. Houve 29 infrações por falta quantitativa e 10 infrações por erros formais na embalagem. A fiscalização dos brinquedos ou brindes fornecidos com os chocolates também fizeram parte dessa Operação Páscoa. Foram fiscalizados cerca de 3.600 unidades sem registro de reprovação. Todos levam o selo do Inmetro. O presidente do IPEM Paraná, Rubico Camargo, considerou o resultado da Operação Páscoa positivo, pois demonstra que o empresário está cada vez mais consciente e passa a entender o IPEM como um aliado para o controle de produção. Segundo Sérgio Camargo, gerente de pré-embalados do IPEM, a operação começou em fevereiro com a coleta de amostras em fabricantes e comércios. Os estabelecimentos comerciais onde foram encontrados produtos com irregularidades foram notificados e têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita junto ao IPEM. As multas impostas podem variar de 100 a 1 milhão e 500 mil reais, considerando a gravidade, a vantagem obtida, o prejuízo ao consumidor, a repercussão social da infração, agravados pela reincidência, pela constatação de fraude, entre outros. O consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode fazer denúncias pelo telefone 0800-645-0102 em horário comercial, enviar e-mail para ouvidoria@ipem.pr.gov.br ou acessar o site ipem.pr.gov.br e relatar o caso.
A informação agora é da Priscila Paganotto. A Coapar adota medidas para aumentar investimentos diretos à população do Paraná.
A Coapar, Companhia de Habitação do Paraná, revisou e renegociou contratos de prestação de serviços, reduziu gastos com cargos comissionados e funções gratificadas. O processo de reestruturação de empresa também está em fase de conclusão. As medidas efetivadas nesses 100 primeiros dias de gestão foram tomadas para cumprir o compromisso de diminuir gastos administrativos e aumentar os investimentos para o benefício direto da população. De acordo com o presidente da Coapar, Jorge Lange, as mudanças fazem parte de um planejamento maior do governo do estado. Ele explica que entre as medidas tomadas neste ano está a atualização do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, que vai permitir estabelecer um diagnóstico preciso sobre as demandas por moradias nos 399 municípios paranaenses.
A Coapar está fazendo o seu planejamento de obras para os próximos 4 anos. E dessa forma nós necessitamos de informações atualizadas. O nosso último plano estadual de habitação foi concluído em 2015, está com muito tempo, está defasado. Então a companhia faz uma série de captações de técnicos das prefeituras e estamos chamando os 399 municípios do Paraná a participarem desse projeto que vai nos dar um raio-x exato do que é hoje a necessidade de habitação, de regularização fundiária que precisa ser feita em todo o estado.
O material vai englobar dados sobre ocupações irregulares, residências em áreas de risco e condições precárias e outras informações que vão permitir a Coapar estabelecer prioridades de investimentos. As informações de cada local são fornecidas por técnicos das prefeituras, devidamente treinados para o preenchimento de um sistema digital integrado desenvolvido pela Coapar.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Reforçando a informação, as repartições públicas estaduais do Paraná têm escala especial nesta Páscoa. William Sopa.
As repartições públicas estaduais têm escala especial de funcionamento no feriado de Páscoa. Conforme portaria publicada pela Casa Civil, foi decretado ponto facultativo nesta quinta-feira. As atividades serão retomadas normalmente na segunda. Na área da saúde, os hospitais públicos estaduais terão atendimento normal durante todo o feriado, com exceção do atendimento ambulatorial, ou seja, não haverá consultas pré-agendadas. Já os bancos de sangue da rede Emepar funcionam em horário normal na quinta-feira, fecham na sexta, mas voltam a funcionar em horário normal no sábado. Nas agências da Receita Estadual, não haverá expediente nos dois dias, voltando a funcionar em horário normal na segunda-feira. O Detran funciona na quinta-feira, das 8 às 11 da manhã, e reabre normalmente na segunda-feira em horário normal. As delegacias da Polícia Civil funcionam em regime de plantão 24 horas, de quinta a domingo. Já os serviços prestados pelo Instituto de Identificação, referente à produção da carteira de identidade, param durante o ponto facultativo e todo o feriado, bem como o trabalho administrativo nos demais prédios da polícia. O funcionamento do PROCON e dos escritórios da Copel e Sanepar será normal na quinta-feira, fechando na sexta-feira e retornando na segunda-feira. No caso das companhias de água e luz, haverá atendimento emergencial por telefone e pela internet. As 5 unidades da SEAS em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu funcionam normalmente na quinta-feira. Na sexta, somente a de Londrina terá horário especial, das 2 às 8 da manhã, enquanto as outras estarão fechadas. No sábado, todas elas atendem normalmente. Os horários das atrações de cultura e turismo do estado, bem como outros detalhes do abre e fecha do feriado da Páscoa, podem ser conferidos no site www.aen.pr.gov.br.
Vamos encerrar o programa com Rodrigo Arendi. O Paraná vai ter a primeira escola técnica de operação florestal do Brasil. A reportagem completa você acompanha na voz de Rodrigo Arendi.
O Paraná terá a primeira escola técnica de operação florestal do Brasil. A criação do Centro Estadual de Educação Profissional Florestal e Agrícola de Ortigueira, nos Campos Gerais, é uma parceria entre o governo do estado, Klabin, uma das maiores empresas do mundo em celulose, e a prefeitura do município, que terá capacidade de receber até 800 alunos. Ao formalizar a parceria nesta terça-feira em Ortigueira, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou que esta escola é fundamental para consolidar o Paraná como polo produtor de celulose.
A escola, que por si só é fantástica, como a escola de primeiro mundo finlandesa, mais de 23 milhões de investimentos do governo do estado e da empresa Klabin, que entendeu que o Paraná é um estado que vive um bom momento, que tem conseguido fazer um grande planejamento a longo prazo e que, acima de tudo, tem uma mão de obra, um povo trabalhador que tem na sua vocação o trabalho.
A previsão é que o espaço seja inaugurado no ano que vem, inicialmente com 3 cursos: técnico em operações florestais, técnico em manutenção de máquinas pesadas e técnico em agronegócio. As formações serão oferecidas nas modalidades integral, concomitante com o ensino médio e subsequente, quando o aluno já tem o ensino médio e faz apenas a formação técnica. A unidade vai ofertar cerca de 300 vagas em regime de internato e semi-internato, possibilitando o ingresso de estudantes de diferentes regiões do país. A estrutura doada pela Klabin conta com quartos, banheiros, salas de aula, cozinha industrial, refeitório, campo de futebol e área de lazer. Segundo José Totti, diretor florestal da Klabin, a empresa tem no Paraná uma das maiores operações florestais do mundo, com melhor produtividade em velocidade de crescimento e volume de madeira e em equipamentos. De acordo com ele, a intenção da escola é inserir jovens no mercado de trabalho em áreas que apresentam demanda.
Esses 3 cursos têm como objetivo criar condições para que o pessoal, especialmente na nossa região, os jovens da nossa região, tenham perspectivas. A ideia é que a escola, nesses 3 anos de nível médio, ou no 1 ano e meio posterior a que já tem nível médio, forme as pessoas para que elas entrem no mercado de trabalho. E este mercado é um mercado que está demandando, gente.
A Secretaria de Estado da Educação fará as adaptações necessárias para acessibilidade e construirá uma oficina mecânica e uma quadra poliesportiva coberta. O investimento do Estado será na ordem de 12 milhões de reais.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.